o Porto de Arma. Para Flarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. O turma do Bayern de Munique para conseguir levantar na área oficial e é o gol do gol.
O PEC João Pinto tinha mais a mão, rescaldo da vitória no Jamor, em Oeiras, no estádio municipal lá do sítio. Vitória por 4-1, hat-trick de Evan Nilsson e o outro golo de Fónix, estão a falhar agora. Hat-trick de Evan Nilsson e Taremi, médio Taremi, nem por causa da fantasy. Mas pronto, estava a dizer aqui de cor.
Querias que fosse o Dias?
Não, é diferente, tem os dois. Queria que fosse o Itinha, foi a minha contratação da semana e o gajo sai antes de 60 minutos. Não gostei por causa disso. Fica já à nota.
A minha contratação da semana foi um jogador que fez a hat-trick de assistências.
Muito bom, Prato. Convicto, sim senhor.
Calma, ficou no banco.
Ah, bom. Está a ver, não seria...
Eu não deixo de fazer das minhas.
Muito bom. Agora já é difícil metê-lo. Mas Fabieira foi arriscada aí da tua parte. Assim, a certeza de estar no 11 não vai ser muitas vezes. Ou poderia não ser. Começamos por aí. Essa é a grande surpresa. Não Fabieira em particular, não é? Porque nós aqui tínhamos aflorado que ele podia jogar na direita e o placar acho que tinha dito o PP. Mas jogam os dois e quem sai é o Taremi. Essa é que é a grande novidade do 11. Acho eu que é só isto, Pis, não é? Tens anotado?
Por acaso,
não,
acho que não anotei não desta vez. Não anotei.
É, mas eu acho que era isso. Era vocês a porem Fabieira na direita e eu a meter o PP na direita. O resto, ambos com o Bruno Costa. E a surpresa que é o Taremi a cair. Como é que leste esse 11? É para ti, Prato.
É para mim.
Era. É que o Vic estava a pensar. Eu, não me pareceu que ele tivesse percebido que era para ele.
Não, pá, estava a ver mais uma vez o jogador do Belenense, o Shit Hole, ou lá como é que ele se chama. Não deve ser Shit Hole. Mas, sei lá, a tentar arrancar a cabeça do Fábio. Isto fazer trocadilhos com nomes, esquisitos, é um bocado a Jesus, não é? Com o Lotto Peggy. É assim um humor um bocado básico. Mas passa, pronto. Agora, eu como é que eu vejo isto? Não consigo explicar muito bem. Pronto, o Taremi, tirando o Diogo Costa, era o jogador mais utilizado, com mais minutos no campeonato. E é um jogador fundamental. Poderia ser algum problema físico que se veio a demonstrar que não foi, porque ele entrou muito cedo e não pareceu ter nada. Podia ser de um momento de forma, mas também não faz sentido, que ele vem de dois jogos a marcar para o campeonato, não é? Portanto, também nem por aí. Portanto, a única justificação que sobra é tática mesmo. Poderá passar pela cabeça do treinador. Estou a tentar explicar, não concordando, digo já, que o facto de pôr o Bruno Costa, que é um jogador não experimentado a lateral, poderia necessitar de um extremo mais clássico à frente, se calhar para ajudá-lo a fechar os caminhos quando fosse preciso. E tendo o PP, que é um extremo mais clássico, não há aquele joker, que é o Otávio, que é extremo e que é médio, e portanto, com isso, meter o tal médio extra, que seria o Fábio Vieira. Pronto, esta é a minha teoria. Não sei, eu acho que cedo se provou que o Porto é muito forte a condicionar o adversário, a criar-lhes problemas na saída e a não os deixar respirar, e dá-me a ideia que somos melhores a fazê-lo quando temos dois avançados, quando temos o Taremi e o Evan Nilsson, quando temos, olha, o Fábio contra o Benfica jogou muito mais adiantado, não é? O Conceição, nós na altura estávamos, eu estava a dizer que aqui que em casa não pareceu que o Fábio estivesse assim tão adiantado como com o Benfica, o Conceição no, na conferência de imprensa seguinte disse mesmo, não, o Fábio jogou mais adiantado que o, não é? Que o Taremi, não?
Sim, viu-se também pelo aqueles mapas onde eles percorrem.
Exatamente, é o problema de ver na televisão e ver ao vivo, de facto ao vivo.
Ah, e nós também coisa. Tínhamos dito, exato, é isso.
Vocês os dois tinham dito. Portanto, o Fábio quando jogou assim mais avançado também teve outra participação na pressão, não é? Ele jogando ali neste espécie de 4, depois pareceu mesmo um 4-2-3-1, não sei, a pressão à saída não é exatamente a mesma coisa e não estava a correr assim tão bem de início. Portanto, opa, eu acho que foi uma aposta, se calhar consigo perceber a lógica se foi isto que eu disse, mas não sei se concordo muito, pá, mais valia jogar, meter, mesmo sendo um jogador adaptado, se fosse PP ou fosse Bruno Costa, jogar como sempre jogamos. Acho que se é para mudar para este sistema que seja com uma retaguarda um bocadinho mais, sei lá, melhor, porque nós agora estamos com uma defesa completamente remendada, estamos a jogar constantemente.
Deixa eu ver o que é que Pires disse, nomeadamente esse teu comentário sobre pelo menos a questão de se perder alguma coisa na pressão alta, porque além de não ter o Taremi, ou seja, não ter os dois avançados, que estás a dizer que a pressão é melhor, ainda faltava outro gajo que ajuda nessa pressão a ser melhor, que era o número 25, o Otávio. Portanto, além dos dois avançados, ainda faltava mais isso a pressionar, ou seja, o PP possivelmente também não está tão habituado, não é? Nessas dinâmicas, como é que leste esta alteração tática, que foi só mais um acrescento ao que o Prata estava a dizer da pressão alta?
Bem, eu, sim, isso foi mais um pormenor. Eu estava a tentar justificar esta alteração, o Prata aflorou ali um bocadinho essa questão e estava a ver se era eventualmente pelo Otávio não estar a jogar e eventualmente até preencher um bocadinho mais ali o meio campo, mas estavas a jogar com dois alas, não é? Declarados, não é? Tinhas Dias e PP, embora também, não sei, estava a tentar ir por aí, mas a minha primeira impressão foi, eu acho que já estávamos a inventar demasiado no 11, para ter que inventar ainda mais sem necessidade. Já temos que inventar um defesa direito, já temos que substituir o Otávio, para estar a inventar por inventar, para quê? Não, ainda por cima o Taremi, quer dizer, tem sido, ou a pessoa pode falar da seca de golos ou algo do género, mas nunca deixou de ter influência no nosso jogo, que nunca pudeste dizer, ei, que exibição terrível do Taremi, mas temos sempre influência, seja através de assistências, seja nas movimentações, seja na pressão, seja em tudo, quer dizer, e estar a tirá-lo, a minha primeira reação foi, foda-se, já temos um 11 já com invenções que tu precisaste realmente de inventar. E nem estar a inventar esta. Estranhei um bocado. Podem ser várias justificações. Eu já sei que eu nestas coisas tento sempre compreender o que leva, porque eu também não quero acreditar que alguém acordou bem disposto ou mal disposto e decidiu por si só inventar. Olha, vou tirar o Taremi. Por nada. Não, pá, deve ter até alguma lógica por trás, de certeza que tem alguma lógica por trás. Nós não sabemos, estamos aqui a tirar para o ar. E eu não consigo, eu quando não consigo encontrar assim grandes explicações, pá, fico um bocado de assim, pá, de pé atrás. E neste jogo foram duas que eu não encontrei. E eu sou até muito
alto. Lá já ou mais daqui a um bocado?
Não, podemos dizer daqui a um bocado. Não podemos dizer daqui a um bocado. E eu sou muito bom a arranjar desculpas para o Sérgio Conceição e quando não consigo encontrar, eu começo a estranhar um bocadito. Outra das coisas que podia ser, que eu pensava, que eu também pensei bastante, era o que o Fabieira, para mim tinha que jogar, o Fabieira, por aquilo que tinha demonstrado nos últimos jogos, mesmo contra o Benfica, a forma como entrou, também nos últimos jogos, pá, para mim eu acho que ele tinha que ser uma substituição natural, não é bem natural porque é totalmente diferente do Otávio, mas acho que tinha que jogar. E eu não sei se ele também, para ter que jogar, querendo meter o PP também na direito, do lado direito, pá, tem que fazer aquilo, mas também eu não vejo aqui necessidade, ou melhor, da forma para meter o Fabieira, não vejo que tivesse que sair o Taremi, percebes? Quanto muito, se ele quisesse logo ser arriscar completamente, porque ele já tinha tentado isso, era logo meter o PP a defesa direito, se ele quisesse fazer isso, ou então não meter o PP a titular e descaído para o lado direito, até podia ser da mesma Fabieira, até podia ser o Taremi a lado direito.
E com a exibição do Evan Nilsson, nem questionas a questão de se eu estar a minha frente e fazer atrás. Com a exibição do Evan Nilsson, nem questionas isso.
Lá está, mas o Evan Nilsson também vinha de uma sequência muito boa, não é? Então ele está mesmo melhor até que o Taremi.
Só dava por aí mais uma hipótese que ele não estava a lançar. E essa também era teoricamente viável. Mas vamos então ao jogo, Prata, e pegas tu aí, porque vamos pegar nisso que estávamos a dizer do Taremi e da sua influência, porque até ele entrar, claro que vem aqui condicionado com a expulsão, mas é a partir daí que começamos também a criar alguns lances, nomeadamente com a mexer-se ali atrás do ponta de lança e a jogar para o Dias e aqueles passos que nos tem habituado. Foi a partir da entrada do Taremi, não queria ultrapassar tudo para a frente, mas antes disso, poucos lances de jogo houve, de perigo, em concreto, houve muita porradinha dos gajos de Belém, eram todos a virar, o Fabiano de facto era um dos cristos, ele também se põe sempre a jeito, mas ali duas ou três entradas jeitosas, e eles vão lá e marcam. Como é que...
No lance em que o outro é expulso, o Fabiano até se protege muito bem.
Sim, sim, podia ser ceifado.
Mete ali o pezinho por cima, depois leva o pontapé, mas leva o pontapé nos pitões, ó, tranquilo. Sim. E hoje só culpas o gajo e ainda quer sem cavalitar em cima do gajo. Ele é que estava mesmo a querer virá-lo, mas o Fabiano até se protege mais ou menos.
Hoje temos que falar um bocadinho, pelo menos eu tenho que falar do Pedro Henrique, pois já te dou a deixa para te falares como é que viste esta entrada, Prata, mas agora falaste nesse lance, do Pedro Henrique estou a falar do comentador, e que, hoje foi muito mal, e porquê é que me deu a lembrar disso agora nesse lance, estava a falar da falda sobre o Favieira, e passado algum tempo, não sei se é deve ser no final da primeira parte, o gajo, o treinador deles, leva amarelo, porque está fora do quadradinho, do retângulo, e ele bem dizer, quando ele está a levar amarelo, é, parece, e o Franklin, qualquer coisa, não é? Franklin Pais, penso eu, já não sei, estava a dizer, está irritado quarto, porque na opinião dele o Fabiera fez pé riste. Do nada, já tinha sido há 10 minutos atrás, e o Pedro Henrique sai-se com uma destas, a comentar quando ele leva o amarelo por estar fora do banco. E o que é isso?
E ele veio desmentir isso na flash interview, ainda por cima.
A sério, isso não ouvi.
Veio dizer que ainda não vi o lance da expulsão.
A sério?
Então se não vi o lance da expulsão não podia ter sido isso, não é? Mas eu reparei também nisso de Pedro Henrique, mas o arco amarelo aponta mesmo a dizer que, olha, sim, tu devias estar ali e estás aqui quase na bandeira lá de canto.
E ele por acaso tem uma expressão fixe, ele, olha, mas é para dentro do campo apitar, vai para o caralho. Sim, para trás.
Eu acho que não é o Franklin Pines, acho que é o nosso, mas...
O Redes?
Sim, opa, mas não esquece. Mas,
eu já confirmo.
Eu acho que ele tem outro
nome do homem. Mas vamos ver isso. Prata, como é que viste então esses minutos iniciais, depois aqui interrompido com o cacete?
Não, porque é um bocado no... Esse lance é um bocado a representação perfeita do que foi o jogo nos primeiros minutos. Deixando já uma nota prévia de que voltamos a não entrar muito ligados ao jogo, muito bem, óbvio que as coisas pioraram quando perceberam que, de facto, estávamos ali a enfrentar um 11 de lenhadores.
Mas não deu para perceber se, então, porque a minha pergunta no início, a ideia de passar era se foi influência do Taremi ou a questão do vermelho, não é? Porque depois é um bocado simultâneo, não é? Porque o Taremi entra quando eles estão 10 para... Não entrou logo, isso é difícil de ver. E aí começamos a jogar mais apoiados, digamos assim, pareceu-me.
Não sei, não te consigo dizer, é difícil, porque, por exemplo, falar em jogo apoiado, vocês recordam certamente daquele lance do Vitinha, não é? Aquele remate, o guarda-redes defende para canto.
Sim, sim, muito bom.
Estava mais apoiado que isso, não é?
O Pepe até podia ter ido logo primeiro, mas sim.
É.
E depois o remate, portanto, ele é pena não ser tão... Aí sim, podemos dizer bem. Na diagonal.
Eu sou sincero, se calhar estou a fazer uma análise um bocado simplista, porque já sabem que o início dos jogos é sempre difícil para mim, mas eu acho que de facto nós não conseguimos dar dois toques na bola sem levar uma cacetada, sinceramente. é, foi isso que aconteceu, porque sobretudo o jogador a quem nós destinamos o papel de maestro, não é? E assim então é que dois toques na bola, pumba. Portanto,
eu tenho aí um episódio curioso e já te dou a palavra final, porque a Susana veio ver para mim a ver o jogo, o portátilzinho dela ao lado, tratar das cenas dela, e eu ao lado, e também estava lá as minhas filhas. As minhas filhas já não ligam às minhas reações. Mas uma das que o Favier não levou amarelo, e já havia pessoal com amarelo, etc., que é uma que ele dá uma vira-volta de 360 graus, e eu, tipo, ela deu um salto com o susto. E pronto, depois lá acesa a minha beira, com o portátil, foi para o tecido, para não estar, e estava a ser um jogo tranquilo. Acho que eles ainda nem tinham marcado, só que fogo, era só pimba, 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 a pessoa ali nos momentos iniciais.
Esse não foi o cara.
Esse não levou amarelo.
Foi no Uribe, já sei.
Ah. Eu acho que é uma de Fabier.
Ok.
Lá perto da...
Não sei se me esteja a lembrar. Talvez não me esteja a lembrar, mas... Pronto, havia essa questão, que é o Linense estava a defender-se assim em 4-4-2, mas acabava por ter quase uma linha de 6, não é? Havia ali alturas em que de facto os extremos fechavam muito junto dos laterais. E muitas vezes procurando, sobretudo ali do lado direito, notava-se bem que o Dias passava um e vinha sempre o camarada também a dar ali, a fazer ali a ajuda. Portanto, dava a ideia que também deixava um bocadinho. Ah, e o treinador do Belenense também que deu toda a ideia na flash interview, que achava que foi mal expulso. Portanto, ele, apesar de dizer que não viu ainda, deu toda a ideia que estava chateado com isso. Mas ele disse que também estava a dar um bocadinho, queria dar um bocadinho de iniciativa, fazer com que fossem mais os centrais a começar o nosso jogo do que o Vitinha e o Uribe, claro, sobretudo o Vitinha, não é? Portanto, a ideia era isso, era deixar assim um espacinho de vez em quando para o Mbemba e o Coice conseguirem meter no Vitinho ou no Fábio, e depois começar a dar pancada logo, cair logo em cima com força. Pronto, isso foi funcionando, mas quer dizer, só há uma maneira disto funcionar, é apanhar um árbitro em modo Bruno Paixão em campo maior, não é? Porque um árbitro não precisa de ser muito competente para expulsar gente quando as entradas deixam de ser viris e a intensidade passa a ser violência, não é? Portanto, quando a intensidade foi constantemente, em vez de intensidade, violência, pá, não, era uma questão de tempo até, primeiro, os amarelos começarem a sair para o... Mais amarelos para os jogadores da Bessade, e eles aí ou travavam, e aí ficava um bocadinho menos intenso e haveria mais um bocadinho de espaço para jogar, ou então acontecer o que aconteceu, que é, eles não travavam e saía um gajo expulso. Portanto, aquela estratégia com que eles nos estavam a parar era uma estratégia que tinha os dias contados, não é? Não é possível, a não ser que só se tivesse com o ido árbitro. Como não teve, eu acho que facilmente se resolveu com a expulsão. Eu acho que nós estávamos a tentar jogar, e sobretudo o facto de quando tens ali o Fábio Vieira ajuda muito a nós tentarmos jogar, porque tens ali um jogador que tem muito, por acaso tenho a televisão ligada na Eleven, o Fábio de frente para o jogo é um quarterback autêntico, não é? Com aquele pé esquerdo, e viu-se bem...
A parte da Eleven aí, mas agora já percebi.
É, boa analogia.
É porque, nota-se sobretudo na segunda parte, não é? E nós tendo ali um jogador que faz o que quer com o pé esquerdo e mete a bola onde quer.
Mesmo quando remata...
Mesmo quando... Não, eu por acaso, eu acho que ele pôs muita força naquilo, acho que devia ser mesmo remate, mas pronto, isso nunca saberemos, não é? É o pé que tinha mais à mão. Mas, para citar o nosso título de podcast, mas eu acho que a partir do momento que eles deixassem de ser tão agressivos, que era uma questão de tempo, até por questões físicas, acho que o Fábio ia emergir no jogo, ia emergir, pá, acabou por não acontecer, se calhar um bocado por isso, é que eu se calhar esperava um bocadinho para tirar o Bruno, não é? Porque pá, tirar um jogador aos 30 minutos não está propriamente a jogar mal, quando tinhas acabado de empatar, não percebi a urgência de mexer.
Mas nesse pormenor... Nesse pormenor, minutos antes de ele sair, ele chama o Bruno, o Vítor Bruno chama o Bruno. Se calhar já avisado, olha, ele vai ser expulso.
E o Pepe não. Tinha levado um chute no cu, não é? Ele ficou com ciático o resto do jogo, não é? Ele andou ali. Portanto, mais uma razão para sermos um bocadinho mais prudentes, não sei. Eu acho que se precipitaram ali um bocadinho e é uma precipitação que... é desnecessária porque não, opá, nós, quer dizer, nós já gravávamos podcast quando chegamos a gravar episódios de podcast com aquelas substituições do Oliver aos 30 minutos, não?
Do Oliver?
Não.
Acho que não.
Não, se calhar isso está sempre prescrito. Opa, eu acho que a substituição na primeira parte tem que ser usada com muita, muita parcimónia. Tem que estar a acontecer uma coisa, por exemplo, na semana passada estávamos a perder 2-0, ou o quê, e chegou-se a mexer na primeira parte, não, foi só ao intervalo. Não sei, é para usar com doses muito, muito seguras, pronto, posso perder o jogador.
Mas, enfim, eu, assim, neste caso tinhas o argumento da expulsão, não consigo olhar assim de uma forma tão crítica para isso, foi expulso, era mais do que natural meter os alas ali a ter, sabes, com essa justificação, certo, eu não ia ter essas características.
Não, aqui é mais uma
parte do PP ter levado um cacete.
Sim, mas essa era apenas mais uma razão. A razão fundamental para mim é que eu acho que os jogadores sentem muito isto e acho que já pediste a um jogador, olha, sacrificas-te, fazes esta posição em que não te estás nada confortável, sacrificas-te pela equipa e depois passar 30 minutos sacas o gajo quando nada... É assim.
Não concordo na plenitude porque tens a questão do meio. Isso muda as coisas.
Não, eu aqui okay, é diferente lá, mas tu aqui tinhas acabado de empatar. E a questão, se fosse aos 30 minutos, eu ainda aceitava. Aos 30 minutos e nem naquela. Pá, ainda tens 15 minutos, pá, ainda tens muito tempo. Tu fazes a substituição aos 38, por acaso o gajo depois deu 7 minutos. Mas minutos quanto, tu nunca sabes quanto é que o gajo vai dar. Por acaso depois o gajo até deu 7 minutos, o que a faltar 7 minutos para os 45 ainda foram mais 7. Okay, 14.
Eu acho que a ideia já estava criada, meu. Sujugo.
Mas não pode. Assim, é inacreditável. É isso, é o segundo, é a segunda coisa que eu não compreendi. Foi esta substituição aos 38 minutos. Depois de tu entres empatado e tiras um rapaz que é outro rapazito como o Oliver. É outro rapazito, pá, que serve para isto, para tirar na primeira parte, para tapar buracos e depois para tirá-lo na primeira parte. Tinhas acabado de empatar. Os gajos tinham acabado de ficar com 10 e depois não é só isso.
Tem que deixar respirar, tens que ver o que é que ia acontecer a seguir. Porquê? Porque, por causa daquilo que eu estava a dizer há pouco, que era a intensidade do Bolonenses e o Festival de Pancadaria tinham que afrouxar, não é? Ias passar a ter mais espaço com menos um jogador em campo. Tens que ver como é que o teu esquema original se aportar perante essas circunstâncias. Não podes assumir logo, não, temos que resolver isto, temos que fazer alguma coisa, não. Deixa ver como é que este esquema que tu planeaste para este jogo se ia comportar contra uma equipa contra 10 jogadores. Eu acho que até ao intervalo era perfeitamente razoável que o fizessem. Mas pronto, isso nem sequer é um fator muito importante. É só uma coisa, quer dizer, no meio disto, opá, temos que dizer minimamente aquilo com que não concordamos, não é?
Acho que se a substituição
fosse feita ao intervalo, nada a dizer.
E tu, exatamente, é que ainda por cima, tu por acaso, nesses depois acabam por ser 14 minutos, né, e tiveste muito tempo, e tu tiveste montes de lances. Ainda tiveste o golo anulado, tiveste um monte de jogadas de perigo. Mas é que tu...
Do Evan Nielsen para o Rio...
Tens montes. Aliás, tens outro golo anulado também. O outro nem é golo anulado, não é? Porque o Eja pitou antes, supostamente. Mas ainda tens muitos lances. Mas quando existem estas substituições, e o Conceição até já fez algumas, tipo aos 40, a faltar, tu fazes em 3 minutos, e para além de fazer em 3 minutos, que não te vai sequer acrescentar nada até ao final da primeira parte, já estás a mostrar ao treinador adversário aquilo que vais fazer. Já estás a mostrar, já estás a preparar o discurso para o intervalo. Já estás a prepará-lo. Quando tu ali no Dragão ainda tens a vantagem de eles estarem o intervalo todo sem saber se o gajo vai fazer substituições ou não. Como tens lá o rabado interior, não é? Eles podem aquecer lá dentro, já nem sequer estás a entender o que é que vai acontecer. Muitas das vezes, quando é o visitante que está a aquecer no campo e durante o intervalo tu já podes prepará-lo. Atenção que ele vai meter aquele gajo, ele sequer vai estar ali, vai fazer aquele outro, tu prepara-te para isto, não sei o que, não sei o que mais. Tu a fazes uma substituição em cima do intervalo, estás a dar depois à margem durante o intervalo para o treinador adversário preparar a equipa de acordo com o gajo que vai entrar e a disposição tática que eventualmente ele vai acabar por ter. Por acaso, nestes minutos que ele jogou, o Porto ainda criou muitas oportunidades, porque lá está, o gajo também deu 7 minutos.
Basicamente, um jogador que se calhar devia ter entrado de início, não é?
E se calhar por um jogador que devia ter entrado de início, logicamente. Agora, tu acabas
e que jogou
de empatar,
bem, como é óbvio.
Exatamente, ainda por cima faz gol. Tu acabas de empatar, há necessidade de castigar logo um jogador. Pá, porque é que não fez antes? Pá, não compreendi. Não compreendi. Pá, mas, melhor, compreendo essa questão do amarelo, dele já ter amarelo, compreendo o facto de ok, olha, estão com 10. Pá, não senti essa pressão, não estávamos ainda na segunda parte, não senti aquela coisa de vamos, estamos aqui já. Se calhar até foi não nem dizer que foi o nosso melhor período, porque tínhamos acabado de empatar e foi de um lance também um bocado, pronto, fortuito, digamos assim, mas não vejo a necessidade depois de deixar já um jogador também já que já tem sido, pá, não sei, não é? A posição do Bruno Costa não tem sido fácil ao longo da época, porque acaba até por sair numa altura que até nem não estava já mal também, pronto, ok, que ainda até acabou por entrar bem, e quando está ali a fazer um papel de tapa-buracos, a primeira coisa que lhe fazem é o, não é o shit-hole, mas é o chamado cagar-lhe na cara, não é? E sai e vaza logo e pronto, opa. Mas foi a segunda coisa que eu também achei desnecessário, consigo compreender minimamente, mas achei desnecessário durante o jogo, mas pronto, correu tudo bem, é o que interessa, é quase como os enterros de Fábio Cardoso, enquanto vamos ganhando, olha, está tudo a correr bem, que se lixe, vamos, nem se fala
e
muito aí, nisso.
Queres falar nesse gol antes de passarmos para a segunda parte?
Opa, e sabes que eu dei-me ao trabalho de ao intervalo, e eu ainda estava crente que quem tivesse enterrado tivesse sido o Mbemba, tivesse o tipo, o jogador que era o Mbemba, estava a marcar, então apareceu na frente o Fábio Cardoso, e o Fábio Cardoso, numa tentativa louca de compensar o erro do colega de equipa, que ainda se fez ao lance ou algo assim do género. Eu assim, estás a ver, eu mesmo lá no fundo, eu a querer acreditar nisso, porque depois quando há as repetições, já é de ângulo muito fechado, já é na parte final e já soubes o Fábio Cardoso a tentar chegar ao pé lá do Camará. E então no intervalo estive a puxar atrás para ver de ângulo aberto, ainda por cima quando o gajo marca o canto, eles não estão ainda de ângulo aberto, ainda estão a filmar em primeiro plano, até acho que é o Diogo Costa, algo assim do género.
É, tá o gajo a chateá-lo e ele está a dizer ao árbitro para ter atenção ao...
Mas dá para perceber que é mesmo o Fábio Cardoso que está a dormir no pedaço, que o gajo é mais forte fisicamente e é comido. E já é o segundo lance, pois o outro foi na taça, só me estava a lembrar do Estoril, mas o outro foi na taça, em que ele é comido, mas lá está. Está com aquela sorte que o Diogo Leite não tinha. Enterra, mas o Porto ganha, já ninguém se lembra. Se fosse decisivo no resultado... Já estava aí com um carimbo.
Há um lance na retina.
Desculpa, há um lance na segunda parte em que é uma Mbemba que enterra e ele é o Safa. Portanto, também uma Mbemba continua sempre protegido pela Safa.
E fica na retina do Fábio o cacete que deu aqui ao Safira, meu. Esse outro gajo que entrou só para dar porrada. Impressionante. No final.
Mas o Zumas é uma casa, aquilo é uma casa a arder, pá, aquilo, coitadinho, quer dizer, até no banco conseguem, quer dizer, eles já são uma equipa limitadíssima, ainda conseguem ver gajos expulsos no banco.
Ainda por cima foi o Camarrá.
Assim, ou é bem feito como ao Pep e é propositado, ou então isto é sinal de indisciplina, de uma casa a arder, tudo a pegar fogo, não é? Pá, quando mesmo assim jogadores com resultado feito. com o resultado feito, e em vez de estarem focados já no próximo jogo, no objetivo deles, que isto não é um jogo do campeonato deles, isto não é um jogo do campeonato deles, e conseguem ser expulsos quando o resultado está feito, opa, é que é sinal de que não estão comprometidos com nada. Com nada, aquilo é uma casa a arder, pá, pronto, é, e vão direitinhos, yeah. Pá, e se calhar, olha,
é para acabar. Pá. É, mas por acaso, a propósito disso do Pepe, eu realmente quando o vi no banco, nós não sei, trocamos mensagens, acho eu, é tipo para a moral, não é? O capitão, não há nenhum capitão em campo, apesar do que foi o Uribe, temos espaço no banco porque estamos com muitas ausências. Ok, vai o Pepe, está lesionado, vai para lá, até fica de treinador adjunto. Mas eu por acaso nem me tinha lembrado desta coisa do Pepe ter amarelo. E quando vi que ele apanhou o amarelo, lembrei-me imediatamente, que eu sabia, que eu já tinha visto há tempos, que o Pepe era daqueles que estava, sobretudo por causa do jogo com o Benfica, que o Pepe era daqueles que estava à bica e pronto, pareceu-me uma jogada de mestre.
Mas as câmaras tentaram várias vezes apanhá-lo a rir. E não conseguiram.
Pois, não consegui. É verdade, é engraçado. E engraçado, eu por acaso normalmente estou com eu não ouvi tudo isso do Pedro Henriques, mas tive aqui um momento de silêncio, muito raro, e a seguir a isso, eu acho que ele, se calhar vocês podem me confirmar, eu acho que ele estava a dizer, disse várias vezes, não compreendo porque é que o Pepe reclamou esta, não foi? Porque é que o Pepe consegue ver amarelo por causa disto?
Sim.
Mesmo depois do narrador dizer que era o quinto, não é? Mesmo depois disso, eu não percebo.
Sim. Ele estava a dizer que não compreendia porque o amarelo estava a ser muito bem dado, o diamantino estava fora da zona técnica, não sei, eu não percebo porque ele
falava. Não, portarem dois de pé.
Ah, dois de pé, sim.
São dois de pé, não sei quem.
Mas estava a nanar o Pedro Henriques também. Claro. Nesse lance. Agora, também temos um amigo também a fazer a chamada. Atenção que o Uribe não tinha três, não tinha quatro, tinha três. Portanto, temos jogado ainda mais à frente, apanhar agora, para apanhar no próximo jogo outra vez, para depois o limpar quando vai numa turnê à América do Sul. Que vai ser um escândalo. Nós não sei como é que os clubes não se juntam contra esta merda. Isto é, já está a haver a Taça das Nações Africanas e depois agora em pleno janeiro vai haver mais um
fim de semana da Taça da Liga, é esse que
é, mas é, nós, pronto. É, mas nós temos jogo.
Sim, era por cenas de retificar, não, as cenas da pandemia.
Não, é um jogo com o Marítimo.
Supostamente o Estoril queria jogar. Não era nesse fim de semana que o Estoril queria jogar, e nós dissemos que não, porque supostamente não, íamos meter Zaidu, Uribe, Dias.
É todo esse período. Eles queriam jogar, tipo, nós jogamos para aí, não sei, a Taça da Liga, acho que a final é um sábado, e nós jogamos ou domingo ou segunda, não sei, depois poderíamos confirmar. E eles queriam jogar a meio dessa semana. Ok, e portanto o Dias, o Uribe e o Tecatito, agora que foi com a Nossa Senhora, iriam estar fora esse período todo. Agora é só o Dias e o Uribe.
Muito bem. Pronto, vamos estar nessa segunda parte então, e um momento decisivo ainda surge, digo eu, depois da substituição. Será inevitável falar aí da substituição do Francisco, que faz ali aquele momento chave na finta, e embora depois o trabalho dentro da área do Evan Nilsson é qualquer coisa, mas fica e entra e faz, e pronto, e fica o jogo morto ali. Para ti, se tu ainda quiseste dar esse retoque, queres pegar aí nesse início da segunda parte?
Sim, eu sinto que o Pizzi ainda não falou hoje, mas...
Não, e tu, pronto, mas aí eu ia-te passar a ti, só que tu foste falar na questão do Duarte, por isso é que ia-te passar no início da segunda parte, mas pode ser o Pizzi.
Eu até rasguei no Conceição, nem é normal rasgar no Conceição, portanto...
Pronto, mais uma vez,
estás a ver, é para ver o impacto que as substituições podem ter, ou assim do género. Mais uma vez, foi depois de uma substituição, que crias mais uma vez o desequilíbrio no, na equipa, porque o efeito Taremi na segunda parte depois foi à vida, não é? Opa, foi à vida. Nós continuámos a pressionar e tudo mais, mas pronto, as equipas estavam mais ou menos. Bem, entra um gajo com a fresco e pronto, partiu logo aquilo tudo e criou um novo desequilíbrio. Pronto, pá, foi uma jogada
à Messi.
Foi também a Messi.
Mas, não, Messi ali a velocidade.
É que eles depois acho que tentaram até, de certa forma.
Aquele toquezinho é que
mas tentaram, sim, mas tentaram de certa forma até desvalorizar a jogada do Conceição, porque insistiram muito no trabalho do Evan Nilsson, que de facto também é espetacular ali, aquela falta dela de sola e tudo mais. Mas quer dizer, a jogada, o desequilíbrio vem todo desde trás.
É isso. Sim.
Não só com o domínio. Não só com o domínio do Conceição, que lhe permite estar logo de frente para o jogo, e quando a bola até parecia sair um bocadinho mais adiantada, não é? Consegue jogar ali na antecipação com outro artista, não é? E depois, claro, não é daquelas assistências, que depois o Pedro Henrique estava a dizer isso, não é daquelas assistências que o mete na cara do golo, como aconteceu com o Fabieira para o Taremi no terceiro, mas é um passo que eu nem sei se era para o Evanilson, sinceramente, ou do Francisco Conceição. Ele serve ali o meio, que acaba sempre bem jogado, porque os jogadores estão ali tão bem enquadrados com a baliza, e depois há o trabalho do Evanilson que é fantástico. Mas
o Evanilson achou mesmo que era para ele, porque depois o primeiro pensamento do Evanilson era foi procurar o Francisco, só que depois quando ia procurá-lo ele já tinha ido para o caraca.
Ele foi o primeiro a festejar, a correr lá para o canto. E é claro que depois o terceiro golo, logo a seguir, já nos fez-nos logo depois também encarar o jogo com outra naturalidade. E isto lá está. Quando são estas vitórias fáceis, 4-1, dá sempre aquela sensação que podemos fazer programas de meia hora, que sobre o jogo não há muita coisa a falar. Mas deixa-me dizer-te dois pormenores que eu gostei. Primeiro, um deles, aquilo que o Prata estava a dizer do treinador, eventualmente na flash entre não ter concordado muito com a expulsão.
Franklin
Pais Carvalho, não é? O
Franklin Pais
Carvalho. mas achei piada que ele estava a dizer que ele estava a falar do lance da expulsão e depois ele até disse, foi uma forma engraçada, ele chama burro ao jogador dele, que é: eu não vou pedir ao meu jogador para tirarem o pé só porque podem ver vermelho, eles têm que continuar a ser agressivos, agora têm que saber em que zona do terreno é questão, estão a saber se têm que saber se em que altura do jogo é em questão, têm que saber se já tem amarelo ou não, tipo, tudo a rasgar no gajo, não é? Porque um gajo já com um amarelo a fazer uma falta daquelas, estava sujeito a ir à vida. E o segundo pormenor que eu achei muita piada, e eu lembro-me
de algumas semanas. Estava aqui só com um problema técnico, Pires, mas podes seguir aí no segundo ponto.
Não. O segundo ponto, eu lembro de há umas semanas atrás, também o Ruben Amorim, numa das conferências de imprensa, dizer a explicar até com alguma piada a ausência do Gonçalo Inácio. O Gonçalo Inácio estava aleijado e ele dizia, o jornalista lá perguntou, portanto, continua aleijado, algo assim do género, e ele talvez por ser ainda novo, não está habituado a jogar com dor. E então ainda sente ali um certo desconforto que ele acha que é impeditivo, pronto, ele depois vai ganhando mais tarimba, estás a ver, vai ganhando não sei o quê, como quer dizer, opá, tu meu amigo, jogador da bola, tem que jogar, tem que aguentar.
Gonçalo Inácio é um Cunhas.
Exatamente. Foi a sensação que me deu do PP o jogo todo. Pá, isto não vai dar e parecia que ouvi o Sérgio Conceição ao microfone, vai continuar e mesmo na segunda parte quando estavam a dizer, opá, tira-te para o chão, que eu já disse, nós já fizemos duas paragens, lá está, mais uma estupidez, fazeres uma paragem aos 38 minutos, queimares ali uma paragem, não é? Mas já tiveres duas paragens ao longo do jogo, tu agora ao fazeres a terceira, quer dizer, ou faço substituição por substituição, ou então metes já as três, só que para estás a meter o tal João Mendes e Gonçalo Borges, estás a meter a chavalada toda e tal, meteres aquilo aos 70, foi mais ou menos quando ele estava a queixar, e parece um bocado demasiado cedo, até porque depois alguém ainda se poder alijar, aí sim também, aí se calhar mais impeditivo, e então parece que houve aquela necessidade, não, vais aguentar, moço, aguentas, e ele que quando tornou a entrar em campo, depois de ter assistido, parecia uma velha, que ele mesmo ali ia mancar e tudo, pá, o que é certo é que depois jogou, estás a ver, como era a menor dificuldade, parecia que estava já até com uma certa normalidade, percebes?
A volta a ficar muito queixoso de quando foi substituído.
Foi, só aí a na caminhada de andar outra vez, tipo, aí, coitadinho. E pareceu-me claramente aquela coisa, opá, estou aqui, esquece, mas estou aqui, vais ter que jogar, a sentir a dor, mas aquilo foi mesmo para ganhar ali um bocadinho de tarim. E pronto, lá está, estás a ver o que é que eu vou gostar, o que é que eu vou buscar da segunda parte para ter assunto. Foi basicamente isso.
Mas pode-se falar aí um bocadinho da tal mudança da escolha do Vitinha para sair, para entrar o Chico.
Francisco?
Sim, que acho que foi bem pensado.
Mas olha, as substituições, e podes aí comentar, então, umas substituições, que era o Taremi na primeira parte, vocês já rasgaram aí, mas é claramente para pôr o sistema parecido com o do Estoril, e depois essa segunda substituição também aconteceu no Estoril. Também foi a Vitinha que saiu para a entrada do Chico. Só que aí estamos a falar, sim, em 2 ou 3 minutos que faltava o final do jogo e faltava, sim, muito mais.
Mas no Estoril, como o Taremi?
Não, entrada. O Taremi, não estou a dizer a cena do Taremi, estou a dizer a questão de ter tirado a defesa de direito e do PP ficar ali a correr todo.
Ok, está bem, tens razão. Sim, acho que sim. E lá está, a nossa crítica é exatamente que isso não ter sido feito da maneira que foi feito no Estoril, ou seja, ao intervalo. E,
sim, 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 não, sim, está percebido.
Portanto, acho que sim, acho que.
Só me lembrei que essa segunda foi a mesma. Também foi o BTS.
Foi um bocadinho mais cedo, mas também funcionou, é verdade. Mas eu acho que, lá está, a questão aqui do Fábio Vieira manter-se em campo saindo o Vitinha é que realmente, se calhar, para que ter dois destes? E se calhar mais vale manter em campo o que finaliza melhor, o que tem maior capacidade de passe, por muito que o Vitinha que o Vitinha esteja, também seja muito bom. Mas faz sentido pôr então lá o Fábio Vieira naquela tal posição de que eu falei há pouco do quarterback, a disparar bolas para as costas da defesa da Bessade, que não estava muito, muito adiantada, mas já sabemos que o Fábio tem essa qualidade de conseguir mesmo assim meter a bola com facilidade. E acho que isso foi bem jogado, voltar a trazer o Fábio para o meio, declaradamente para o meio, acho que a equipa ganhou com isso e o Fábio ganhou com isso, além do facto de passares a ter o Francisco em campo, que é um desequilibrador nato, é um acelerador de jogo que nós precisávamos naquele momento, até porque parecia, e veio-se a confirmar, que o Dias não estava assim tão inspirado como isso, mas pronto, acho que foi, demos ali uma solução do outro lado, uma solução semelhante do outro lado, e acho que isso foi um fator importante na segunda parte para quebrar o enguiço, bastava entrar um.
Da questão do Dias, tinha só aí a nota a dizer que é a cena que já falámos outra vez, e que vou pegar aqui, que é o lance do penalti, que teria que o Calil a ser expulso, obviamente, né? Segundo amarelo, e depois outra vez, porque o Pedro Henriques irritou-me bastante hoje, e então aí, mas aqui o Ar teve muito bem, teve senso, porque de facto e tal, o caralho, porque este mesmo árbitro fez com que se jogasse 11 contra 9 e o Benfica não teve senso e ganhou só por 1-0 para não sei quem. E se o Calila vai embora, se calhar o Dias podia ter marcado mais de 3 golos, por exemplo, porque eles iam ficar com 9, isto não é aqui, ai tal o caralho.
E porque a mim ajudava-me. E a mim ajudava-me para a fantasy. Na fantasy.
Mas há 2 minutos porque está 4-1. Está 4-1 o caralho. Os outros gajos estavam contra 9 e deram 7. E nós se calhar merecíamos condições iguais, não é? Ou parecidas. Pronto, neste
mas
caso
não sei, na expulsão do. Mas não sei até que ponto está correta a decisão, pá.
Do penalti?
Sim.
E então?
Por causa
da bola da finalização?
Não, porque, não, penalti é fuso, penalti é um escândalo. Eu acho é que só se tu considerasses com a vermelha direita.
Pronto, mas isso é quando vai para o vermelho, não é? Quando vai para
a
amarelo, não, não há tripla também.
A tripla penalização é o penalti em si, é jogares com menos um e é seres castigado no próximo jogo. Tinhas as três.
Ah, é? Pronto, ok. Quer dizer que fosse só
não, mas não sei. Sim,
de ultrapassares o guarda-redes e ele dar-te, ou do jogador e ele vai isolado, não está vermelho porque já vai ser penalti.
Pode ser isso, atenção, mas se a tripla penalização é ser penalti, que já te dá a situação do golo, ser o teres, jogar com menos um e teres um jogador castigado na próxima jornada e obedece às três, não é? E eles iam já tinhas o penalti, eles já iam já com menos outro e não iam ter o jogador na próxima jornada. Se for essa questão da tripla, mas não sei.
Mas essa do jogador na próxima jornada faz parte dessa tripla, não recordo disso. Não é questão de isso não é usado mais para a expulsão. Opá, eu vou ter que estudar, porque eu não. Opá, estas merdas eu.
Não, não é mesmo. A expulsão, o que é que acontece na expulsão? É o penalti, é expulso e é castigado na próxima jornada. Isso, acho que é isso a tripla, não é?
E é amarelo, em vez de ser vermelho. Eu não sei.
Sim. E quando é amarelo, não é. Está no céu. Mas pronto, acho que é isso. A tripla.
Mas então fiz aqui mais uma nota das três.
Aqui obedecer às três. É por isso que eu digo, se calhar foi bem ajuizado, não por aquilo que os comentadores estão a dizer, que tu estavas a dizer lá, mas que era, o bom senso e o caraças, não é bom senso. Aqui acho que não foi a questão do bom senso. Aqui acho que foi, é o que agora dizem as regras. Porque se fosse por a questão do bom senso, é uma estupidez. Atenção. Não,
sim, também não, mas então, não, e já agora outra aí, que é a cena. Então, e quando é o segundo amarelo, o VAR também pode rever?
Não.
Ah, pronto, é que o Pedro Henrique estava a pedir encarecidamente para ele rever o lance, porque há ali a entrada de sola, não sabemos bem se é coisa, mas pronto, agora é o VAR que vai decidir. Vai decidir o quê, caralho? Então não é o segundo amarelo. E pronto, era só, não sei, depois fiquei na dúvida se é ou se vê também na questão do segundo amarelo ou não. Pronto, e a questão dos 2 minutos também é uma palhaçada. Isto do senso pode decidir o melhor marcador. Nesse caso já não contava na questão do Dias, que depois saiu. Ouviram a questão do... Diz.
Eu acho que o Porto normalmente, eu às vezes esqueço-me um bocadinho disso, mas nestas situações o Porto cheira pouco, cheira-lhe pouco a sangue normalmente nestas situações, e nós vemos o adversário frágil raramente partimos. Sim, mas para humilhar.
Estava só a dizer título de exemplo, acho que também era importante a questão do descansar, etc, tranquilo. O jogo ficou decidido, podemos falar também aí das entradas então do defesa esquerdo que valeu milhões e do Gonçalo Borges. Alguma palavra que pis para eles, gostaste?
Não deu para ver quase nada, não é? Então, houve um lance de pressão junto à linha de fundo.
E era um canto, caralho.
É isso. Houve esse lance de pressão. Mas pronto, pá, acho que sim, havendo oportunidade, devemos dar esse bombom, não é? Até para motivá-los. Fazê-los sentir que aquele primeiro patamar está perto
era mesmo ficar o registro.
Não, exato, não só para eles, mas também para os outros, não é? Saber que do momento para o outro podem ser chamados. Nós já tivemos o caso do Damaso, não é? que até já tem um golo, portanto, a qualquer momento eles podem calçar.
Ó, Prata, e houve outra situação que aparentemente começamos a jogar com três cá atrás. E com o Uribe atrás e com o Moveu mais na direita e o Fábio Cardoso mais à esquerda? Ou não?
Sim, eu já fui ligeiramente ensaiada com o Estoril, mas hoje muito mais clara, não é? Mas muito mais clara porque foi mais tempo, não é? Na altura no Estoril acho que depois nós acabamos por marcar praticamente logo.
Não, é? mas no Estoril estava Wendel. Ah, está bem, ok, está bem. Depois as substituições agora, ok.
Sim, mas acho que lá está. Foi mesmo só por causa da. Acho que aqui foi mesmo só por causa do problema do PP que depois ficou assim, digo eu. Não havia já nessa altura, o Lunense já não ia fazer nada. Eles na segunda parte a única coisa que fizeram foi da maneira que chegaram lá, houve ali dois cantos e uma bola parada perto da área, falta parva já não sei de quem, talvez do Wendel, normalmente é ele que faz essas coisas.
O Wendel está inacreditável.
E acho que De resto, pronto, eu sinceramente, e passando para uma análise um bocado mais macro, quando nós ganhamos os 3 pontos de vantagem sobre o Sporting na jornada passada, aquilo pareceu-me um bocadinho... Comecei, a primeira coisa que eu vou fazer normalmente é, porque eu tenho uma péssima memória, e fui ver os próximos jogos e percebi que, de uma maneira a correr tudo normalmente, nós chegamos facilmente ao clássico no Dragão com o Sporting, só com vitórias, porque vamos jogar a casa do último, depois temos 2 jogos em casa agora, apesar desse jogo com o Marítimo ser complicado, porque vamos ter muitas ausências, e logo a seguir mais a casa bem, do talvez do penúltimo, eu não sei, o Arouca tem que, já nem sei em que lugar está o Arouca, mas não deve estar lá em baixo, mas também não está muito,
está em penúltimo, está?
Eu também eu tinha ideia que tinha visto isso, mas pronto, agora já não tinha a certeza, portanto, mas está visto que de facto não vale a pena estar aqui a embandeirar muito em arco, porque estes jogos podem se complicar, como bastava os gajos do Belenenses, depois daquela entrada e com 1-0, terem um bocadinho mais de cabeça e fecharem-se lá atrás, não continuarem a dar porrada, se calhar o jogo podia-se ter mesmo complicado, apesar de estarmos em casa do último. Portanto, é importante tirar desse jogo é que realmente as entradas em falso, que já é a terceira, não é, seguida, não é? Se contarmos a taça com o Vizela, que também eu acho que fizemos uma primeira parte bastante fraca, no Estoril, se calhar até foi das melhores, comparado com a entrada nos primeiros 25 minutos, nós no Estoril, nos primeiros 25 minutos, tivemos muito melhor do que o que tivemos hoje, não é?
Sim.
E a malta, se calhar, ao intervalo está a pensar, ai que tragédia, não jogamos nada. Portanto, eu acho que a equipa tem que voltar àquela nossa velha... Nós nos últimos jogos fora, antes do Estoril, os jogos estavam a ficar fora, estavam a ser relativamente... pareciam fáceis até no final, porque nós entramos muito forte em Portimão, em Tondela, portanto, é voltar a essa fase. Eu já sei que nós andamos a jogar... andamos aqui a escapar pelos pingos da chuva, estamos a jogar com uma defesa super remendada, estamos com muitas ausências e ainda por cima as necessidades de cash fresco também levam-nos a tornar o plantel ainda mais parque de soluções, porque precisamos de vender jogadores, e se calhar não ficou por aqui, porque o dinheiro que entrou com estes gajos não parece pouco para o que se calhar para as necessidades que eu estimo que sejam as necessidades agora do mercado de janeiro, e ainda por cima com a necessidade de contratar um central. Portanto, não está fácil nesta altura. Parece que está fácil por causa da posição no campeonato, mas a equipa está um bocadinho sobre pinças, sobretudo na parte da retaguarda. E nós estamos a conseguir escapar, porque até... O calendário não está assim muito mal, tirando esta deslocação do Estoril. Agora o calendário vai ajudar um bocadinho, mas não está a ser fácil, de facto.
Olha, vamos bem encerrar isto, e para lermos os comentários que temos aqui alguns, só 2 notas. Uma, o comentário aí do Vitor Bruno, a dizer ainda bem que o Dias falhou o penalti, pode ser que assim não o levem, algo deste género. E a outra nota, Pis, viste quem é que foi o último a entrar? Que era para o capitão das... É que eu não vi, por acaso. Fiquei curioso.
O entrar aqui, 11, no 11 iniciar?
Não, no último entrar em campo.
Em campo? Foi o...
Não foi o do costume.
Foi o Fabier.
Ah, bom. Foi? Ficou o Matheus... Não sei. Não, estava a pensar que tinhas visto. Porque como... Aqui a nota não era para quem entrou em último lugar. Aqui a nota é que o Uribe não foi o último a entrar.
Sim, eu vi. Mas quando o Uribe não jogou foi o Vitinha. Tínhamos reparado nisso, não tínhamos. Acho que lá no Dragão.
Talvez.
Mas não foi o Vitinha, eu reparei nisso. E acho que o último foi o Fabier, por acaso.
É, Fabier é justo.
Vais-me obrigar a ir ver no instante. Porque eu parece que não foi Vitinha.
Lá, mas há muito valor a estes simbolismos, porque mandou-nos uma mensagem a dizer que é o Zaidu que segura na bandeira da Nigéria, portanto ele gosta. Ele está mesmo atento a estas coisas, não há dúvida nenhuma.
Nas duas, nos dois jogos desta semana.
Exatamente.
Okay. Olha, não é bandeira, é o Galhardete. Vamos ser precisos.
O Zé do Dan perdi muito. Deixa-me segurar na bandeira.
Vamos então começar com os comentários. Temos aqui o Arenjota. Eu tinha posto, já ele começa por aí, a ouvir o Mister dos Calções e já a preparar para gravar, digam coisas. Então ele começa com o Mister dos Calções leva 100% de vitórias e fala bem. De resto, o 11 para 10, fruto da agressividade excessiva do B Coiso, desbloqueou um jogo complicado. Quando são mais agressivos que nós, fica difícil, especialmente sem Otávio equilibrar. Evanilson é o próximo Dias. Fica aqui o comentário do Arém. Diogo Torres. Mais 3 pontos para a contagem, realçar que quando não aparece a nossa estrela há sempre mais alguém para resolver os jogos. E a última palavra para o trabalho do Sérgio Conceição com a formação, incrível. É com este tipo de trabalho que podemos equilibrar as contas. Abraço e boa semana, portistas. Depois temos aqui o comentário do De Fortin. Boa noite pessoal, boa gravação. Sobre jogos, estava nervoso, era daqueles terrenos onde temos tido dificuldades ultimamente, como em Alvalade, Moreira de Cónegos, Parreiros. Depois da expulsão tudo ficou mais fácil, mas o jogo já começava a abrir um pouco antes. A magia dos jogadores e o espaço que se abriu ajudou a resolver o jogo. Evanilson, MVP, Fábio com 3 assistências e boa entrada do Francisco. De notar mais uma ou duas assistências para a equipa adversária do Mbemba e a falha do Cardoso no golo. Não está fácil para a defesa. Numa nota que não tem a ver com o jogo, gostava de ouvir a vossa opinião hoje, ou noutra ocasião, sobre a formação do Porto. Num famoso episódio em que ficámos 7 pontos atrás do Benfica, do Laje, e depois fomos campeões. O Prata na altura defendeu, e eu concordava, uma aposta em jogadores de formação campeã europeia de júniores, em simultâneo com jogadores experientes em posições chaves. Nesta altura, temos uma equipa onde jogam dessa equipa o Diogo Costa, João Mário, Vitinha, Fábio Vieira. Hoje estreou o Gonçalo Borges, ainda temos o Francisco de uma geração similar e o Mor e o Tomás na B. Creio que não falta ninguém no clube. Não estou a contar com emprestados, ex-Baró ou jogadores vendidos 50-50, Afonso Sousa. Efetivamente, este parece a melhor estratégia para o nosso clube, tanto esportivamente como financeiramente, conjugar o talento da formação com um reforço cirúrgico. No entanto, creio que esta estratégia pode estar em risco, perante o que vejo nas nossas camadas jovens. Não só o futebol que pratica, mas também os jogadores que vamos perdendo para outras equipas, Gonçalo Esteves, Marco Cruz e rumores de saídas como o de Vinhas, o que mudavam na formação e concordam que este ano a estratégia defendida pelo Prata está a provar ser a correta. Aqui temos muita coisa a comentar. Primeiro é que não sou só eu que relembro esse episódio em que ficámos a 7 pontos do...
Mas aqui é a falar bem lá, mas aqui é
mas aqui
falar
é
bem.
Mas aqui é falar bem. E pronto, é, falou mas, aqui o Sporting.
Foi logo num fim de semana em que tu paras em casa com o Passos Ferreira, né? Em sub-19.
Exatamente. Sim, mas foi ali um... Eu só vi o resumo, foi ali o último gol esse que me pissaroco. Mas, não, nessa altura, vamos ser claros, essa estratégia nesse episódio foi um bocadinho ridicularizada pelo que aconteceu a seguir, não é? continuamos na mesma estratégia e fomos campeões, não é? E além disso, se o fizéssemos nessa altura, não há garantia nenhuma de que o efeito fosse o que é atual, porque de facto os miúdos têm mais um ano e meio em cima, não é? Mas eu acho que sim, eu acho que a melhor maneira de os ir metendo e reparamos que é no meio dos outros mais experientes, e reparemos que este ano foi gradual, não é? Se calhar até começamos pelo ano passado, que foi gradual, começou pelo João Mário, nos últimos jogos do ano passado, e já entrou neste ano como titular. No início começou o Diogo, e depois entretanto lá apareceu o Vitinha. E agora parece que está a aparecer o Fábio e o Francisco, não é? As coisas está a sair com calma e as coisas estão a aparecer naturalmente, e se calhar por muito que nós tínhamos às vezes um instinto de opá, se calhar mais vale meter estes gajos do que andar a comprar pernetas como o Nanu e outros gajos, e o Carraça, e outros gajos que nos parecem assim absurdos virem, e mesmo alguns estrangeiros, tipo o Ianco, o João Pedro, por acaso vocês só só laterais direitos. Mas tens aqui exemplos noutros sítios, não é? Ou o Fernando Andrade, que era outro jogador que eu não gostava nada. Opa, de facto custa, parecem as opções erradas, opa, mas também mesmo comprando esse entulho, não me parece que estejamos a errar nos timings a lançar a juventude. E só para terminar, porque isso também é uma conversa para muito, eu acho que é preciso cuidado na formação para com essas saídas, sobretudo dos melhores jogadores de cada geração. Acho que é preciso, já falamos sobre isso aqui, há certos jogadores que não convém sair, e dois deles eram o Marco Cruz e o Gonçalo Esteves, mas no entanto, não me parece que a formação, apesar de os resultados, tanto no sub-15, sub-17 e no sub-19, não estarem a ser brilhantes. Por exemplo, no caso dos sub-19, na Youth League, eles chegaram na quarta jornada, tinham
10 pontos.
Tinham 10 pontos e conseguiram ser eliminados, não é? Os sub-17 estão numa posição complicada na segunda fase, portanto, não está a correr muito bem. Ainda assim, eu olho para os jogadores e não me preocupo muito. Acho que continuamos a ter bastante qualidade, e por exemplo, sub-19 hoje eles empataram, perderam 3-2, não é? Mas o Folha está a lixá-los bem, porque chamou o Húmer para cima, chamou o Meireles, portanto, quer dizer, é o percurso natural. Se perde os jogadores porque eles sobem um escalão, é normal que a equipa perca um bocadinho de qualidade e que os gajos que vêm a seguir se tenham que adaptar, e é isso, e é esse o percurso. A questão não é tanto, e é a mesma coisa na B, a questão não é tanto os resultados, se bem que os resultados também são importantes, mas não é o mais importante na formação. O importante é o Fábio Vieira fazer a trick de assistências e o Chico entrar em campo e mexer com o jogo, e o Vitinho a ser o melhor da liga em dezembro, e o Diogo Costa chegou à seleção nacional. Isso é que é o importante.
E foi o melhor de dezembro também, todos os meses. E tens a particularidade neste jogo, teres um contra o outro dois gajos que jogaram na final da Youth League.
E o Afonso Sousa muito pezinho. Ele, quando desce para fazer isso, certo? Ou não?
Sim, o Afonso sim, sim. Porque ele.
Não, não,
porque
mas isso, marcou isso gol, é claramente. Isso é genético, não é? Que são uma família que. Sim. Aquela ali, aquela família a jogar no quintal lá atrás, aquilo devia ser filmado e publicado no YouTube, porque mesmo o António Sousa, velhinho, ainda deve dar ali, ainda deve fazer umas cuecas.
Nunca partiram vidro de janelas. Mas vocês estão aqui a tentar lembrar, porque o Afonso marcou marcou um dos golos ao Chelsea, mas talvez se tinha jogado titular, porque eu sei que o Vitinho entrou. O Vitinho não era titular.
Não, não foi titular.
Também não foi titular? Então
não,
entrou
na frente jogou, não, na frente jogou o Fábio, o Angel Gomes e o João Mário jogou a extremo, e como jogava, e de meio campo foi o Mor, o Fábio e o Fábio Vieira e o Varão. Queres que eu diga o lance todo?
Diogo Costa, Diogo Leite, Diogo
Tomás, Queiroz, Tomás e o Tiago Lopes, que foi o que não deu nada, acho que ainda anda, acho que está na Liga 3, acho eu. Ou não, assinou pelo Farense, acho que está no Farense encostado.
Mas claro, vamos continuar assim, né? O Ángel está na Liga 3, no Albergue.
Não é? Está no Albergue, está na Liga 3.
Ainda temos aqui alguns comentários mais, vamos continuar até com o jogo. Não foco, Ruben, não foco o jogo, mas sim o pós-jogo. Apoio ao João, criança com deficiência da equipa, e depois de nós adeptos, dois jogos em que o pessoal de Lisboa mostrou que aqui também se ama e vibra com o Porto. O sacrifício de ir ao Dragão é sempre feito quando possível, mas aqui é nosso. Sem dúvida, aqui é meu. A quantidade de gente que entrava por aquela... Por um sítio onde nós sabemos, não é? Onde costumamos entrar quando vamos ao João Amor. Ainda com o jogo a começar, depois estou com muita confusão para conseguirem chegar lá, há aí muita gente a protestar. Era isso que ia dizer, pá.
Não, não, foi outra coisa em que os comentadores estavam a nanar, porque a equipa não estava a tirar uma foto com os adeptos atrás, estava a tirar uma foto com esse adepto em específico.
Ah, sim, sim, sim. Eu não cheguei a ver na transmissão, porque eu desliguei por acaso logo, mas já vi nas redes sociais. Desliguei logo, desliguei, e quando liguei já tinha passado essa parte, já só ouvi o Vítor Bruno. E sim, era com esse adepto, que é o mesmo adepto do Joel, pode não ser, mas o Alex Telles, quando marca aquele de gol de penalti, ele se não vai fechar com ele, eu tenho assim uma vaga ideia. Pelo menos era outra pessoa que estava em cadeira de rodas. Eu não sei. Agora pronto, se calhar é outra pessoa e eu estou aqui a fazer a generada como é o costume. Mas sim, sem dúvida, os adeptos fantásticos. E foram dois jogos seguidos nas terras de Lisboa. Alexandre Nogueira Cunha, boas povo. Repararam no Uribe a forçar o quarto amarelo? Para a semana leva o quinto, certinho, e vai à seleção na altura do Marítimo e volta já limpo na folha disciplinar. O Pepe ver o quinto também não me parece inocente, até porque deve ter ido para o banco por haver vagas. Boa gestão. Pronto, Alexandre já está, também estava atento. Marco Souza, hoje os pastéis do Belém não vão provocar azia no Dragão. É, graças a Deus, de facto, não tem sido muito... muito bom.
Opa, mas como é que é possível? Mas como é que é possível? Opa, se metes o Pepe de propósito no banco para levar amarelo, opa, como é assim? O Pepe é um gênio, meu.
Sim, mas, mas de facto não tinhas muita mais gente para meter, porque já tinhas lá três gajos. O Salvo Borges.
Mas estás a partir do princípio que foi o Pepe que se lembrou disso. Tiras o mérito à equipa técnica.
Não, mas mesmo assim, estás a ver, olha, deixou que se aproximasse o árbitro, opa, é agora, é tipo, e ele dizer o suficiente para não ser vermelho, ser amarelo, não sei, será que ele ia correr o risco de metê-lo só para levar amarelo de propósito, caso ele não conseguisse?
Sim, mas se fosse vermelho, qual era o...
Se fosse vermelho, qual era o problema? Ele não vai jogar tão cedo. Cheira-me.
Não, mas não limpava. Com vermelho não limpa.
Eu sei que não, mas tinha uma outra oportunidade, se calhar. Ele vai estar tanto tempo fora que se calhar ainda tinha outra oportunidade.
Muito bom.
Matos Dei, vou focar num aspecto negativo. Entrar a perder e sofrer um golo de canto onde o remate é feito no centro da área, quase na pequena área, não pode acontecer. Temos de melhorar a concentração competitiva e defensiva. Depois foi preciso andar atrás do resultado. Boa gravação. Diogo Costa, temos uma defesa de distrital e um ataque de Champions. Hoje já gostei mais do Wendel. Deve ter tomado um calmante e deixou de fazer faltas necessárias. Evan Nilsson, matador. Fábio Vieira, jogaço. Tenho pena de Dias, mas não pode correr sempre bem. LR, que é o Luís Rosa. Muito bem nas palavras ao Bruno Costa. Senti que se protege, pronto, é na sequência do tom do meu tweet, portanto é obviamente a falar do Vitor Bruno. Muito bem nas palavras do Bruno Costa, senti que se protege o balneário e isso é a união que nos vai dar títulos. Uma palavra para o Manuel Morta, fraquinho, boa gravação. Mother of All Conquest disse mais uma vitória, siga, acho piada a adeptos ficarem tristes pelo Dias falhar um penalti, em vez de tristes pelo Porto não marcar um penalti. Fiquei triste por termos o segundo melhor ataque, menos 2, e a segunda melhor defesa, mais 2. Siga. Pronto, não percebi aqui a parte inicial, mas da questão do Dias, deve haver aí alguns comentários de pessoal ter ficado triste, do Zou.
Filipe do Pereira. Dias, eu do Dias, sim, fiquei contente por ele querer assumir o penalti, porque é sinal, sim, é que ele quer ser o melhor marcador.
Portanto, sim, é se passamos 3-1, é ele que está com o penalti.
Não, mas... tranquilo. Podia-se fazer o hat-trick do Evan Nilsson mais cedo, enfim, pronto, eu percebo, okay, que...
Mas é sinal que ele quer ficar, pá, é sinal que ele quer, que se quer lutar pelo melhor marcador, é sinal que ele está com ideias de ficar aqui até ao final do campeonato.
Da época, é isso, sim. É isso.
Ou então, como diz o Vítor Bruno, pá, queria marcar no jogo da despedida. Se calhar era isso, estava com tanta vontade de marcar. Não vamos aguardar.
Filipe Pereira, precisamos de três defesas urgentemente. Defesa direita, defesa central, defesa esquerda. Se queremos lutar pelas três competições onde estamos. Um abraço, boa gravação. Manu, jogo à entrada complicado que se simplificou com a expulsão. Grande Evan Nilsson e Fábio Vieira. Afonso Castelo Branco, não jogávamos tão bem desde a época da ABB. Change my mind. E Tiago Calejo, o Fábio Cardoso mal no gol do Bia Merda, mas gostei do jogo do moço. Este Kalila deve ter algum escudo que o gajo não consegue ser expulso contra nós. E pronto. Aqui são os comentários do nosso pessoal. Julgo que está tudo. Só fazer aqui um pequeno refreshzinho, a ver se aparecia mais alguém, mas acho que podemos avançar para o MVP. Não está difícil para tratar. Quem é que vais dizer que não é Vanilson? Já disseste, não? Disseste logo no início, Fábio Vieira.
Sim, mas vou dar ao Fábio Vieira, na certeza, por ainda que vocês vão dar ao Vanilson, porque... Porque sim, porque gosto, porque acho que era justo para os dois. Vocês já vão dar ao Vanilson e eu quero dar ao Fábio, porque é a segunda hat-trick de assistência que ele faz no campeonato e com os minutos de utilização que ele tem é absolutamente impressionante. Não querendo, contudo, deixar de dar o mérito ao Vanilson, que houve ali uma altura em que acho que até fui eu que disse, opá, é fixe o Vanilson dar só jogo e tocar com a equipa e não sei o quê, e vir e não estar muito tempo sem tocar na xixa, mas depois tem que lá estar para encostar. E está lá para encostar, é isso, dá para tudo. Dá para tocar na xixa e dá para estar lá para encostar. Isto sim é um avançado moderno e está um senhor jogador.
E se calhar não lhe damos ainda, para além da execução do segundo golo, que é brutal, o golo de cabeça também é bem, mas o primeiro golo, para se calhar um bocadinho mais de mérito, porque toda a gente pensava que ele estava fora de jogo. E se calhar em condições normais ele se calhar nem se tinha feito, ou poderia ter feito.
Os dois golos com os pés, não foi o hat-trick perfeito, porque também não foi tudo seguido, e também não foi perfeito porque não foi com o pé direito, o pé esquerdo e o pé, exatamente, faltou o pé direito. Ainda, mas no entanto, é o pé, não é o melhor pé, é o esquerdo, mas ele farta-se de marcar golos com o esquerdo. Lembro-me com o Benfica, dois golos com o Benfica foi com o esquerdo, hoje também dois com o esquerdo. É isso, finaliza bem com os dois pés.
Essa só lembrei de uma curiosidade que sei de cor, não é? Sabem quem é, agora já não deve ser, não é? Mas quem era o único português que tinha o hat-trick perfeito pela seleção? Agora já não deve ser, porque o Ronaldo marca tantos.
Oh, é o único
ainda.
É, acho de certeza.
Nem da prata, se vou
pisar. O hat-trick perfeito é pé direito, pé esquerdo, cabeça. E ser os três seguidos.
Aí não tem que ter esse pormenor e levar com o cano na tola.
Isso já pode ser.
Já te abri ao prato.
Pode ser acessório.
Já te disse completamente, não sabias.
Levar com, desculpa?
Com o cano na tola.
Daquele filósofo.
Com o cano, foi o sim, é o mister, não é? Tudo bem. Não, mas eu não me estava a lembrar dele, pensei que tinha ias mais para trás, para o bivote ou qualquer coisa assim. Ok, está bem. É verdade, é isso. Estou a lembrar dos três golos, de facto. Se bem que o de cabeça, porra.
Coitado.
Em cima da linha.
Não sei se falou.
Foi o primeiro? E foi o primeiro, acho.
Foi.
Isso. MVP.
Ah, sim, MVP, claro. É Vanilson, não é? Pelos golos, é claro que grande nota de destaque também para o Fábio Vieira. Depois, as únicas notas também, assim, mais positivas, vou dar ao Uribe. Pela abraçadeira, vou dar também às entradas de Taremi e o do Francisco Conceição e é tudo, não vou dar muito mais. Vou dar
sempre. Deixa só dizer que foi aí um comentário de um ouvinte que de facto o Vendel teve um bocadinho melhor que das últimas vezes.
Mas continuou a fazer.
Apesar de ter feito a tal falta estúpida que na segunda parte, mas teve aquele cruzamento para o que quase marcava na própria, teve o amarelo que saca o Kalila, que também aparece bem, já esteve um bocadinho melhor, um bocadinho mais soltinho, apesar de continuar a não corresponder às expectativas, mas opa, é em crescendo, não é? O próprio Zaidu. O próprio Zaidu agora está nesta forma com que foi para a cana, mas houve ali vários jogos, foi preciso fazer aquele penalti parvo contra o Guimarães, foi preciso fazer aquelas coisas estapafúrdias contra o Liverpool, portanto, opa, fez uma série de erros até começar a jogar bem. Opa, espero que o Vendel corra da mesma maneira e que nós continuemos a sobreviver até ele começar a jogar bem.
Muito bem. Pronto, eu assino o que vocês disseram. Os principais destaques era isso, é Van Nielsen, Favieira e ali a entrada do Francisco, que também punha como um dos momentos do jogo, né? Temos a expulsão, mas esse para mim é também um momento muito importante. E também falamos a questão do Taremi, sim, entrou e mexeu muito bem ali no jogo. Os principais destaques dois. Vamos então para o 11, para essa recessão em que Pepe não pode jogar. Pixe, começa aí tu. Otávio está de regresso.
Agora vai ser mais difícil, pá. Tendo em conta o jogo no Dragão e a forma como o Bruno Costa saiu, né, tirando-lhe a moral toda, portanto vou puxar no PP, fazer direito. Portanto, vou pôr Diogo Costa, PP, Mbemba, Fábio Cardoso, Wendel, Otávio, Dias, Uribe, Taremi e Evan Nielsen. E assim, o Vitinha tem saído de uma forma regular, já alguns jogos consecutivos. E o Fabieira tem-se exibido um excelente nível. Contudo, não confio num meio campo a dois com Fabieira. Portanto, vou manter Vitinha e vou encostar o Fabieira. Por muito que me custe, temos que mudar a regra para já com 12, mas bom, encostar o Fabieira.
Até porque o Vitinha, o Fábio Vieira poderá jogar depois com o Marítimo, que vai faltar muita gente nessa altura. Eu dou igual, mas tiro o PP e ponho o Bruno Costa, porque eu acho que vão compensar o Bruno Costa por o ter tirado, já quando foi aquelas críticas todas a seguir ao Atlético no Wendel, que o Wendel lixou-nos e não sei o quê, no jogo a seguir foi logo titular. Portanto, para compensá-lo, eu acho que vai ser o Bruno Costa na direita.
Então, e o resto igual. A nota aos três, porque vão ser os três diferentes. Eu também acho que vai ser o Bruno Costa, no que o Prata está a dizer. Acho que eu era o que eu estava a dizer, eu acho que ele falou com ele antes da substituição, já a avisar que isso ia acontecer e depois teve as palavras agora na flash, não sei o que mais. Portanto, eu acho que vai ser Bruno Costa para pela questão de compensar, e acho que o Fabieira não pode sair, pelo que a minha opção vai ser o Taremi ficar de fora, pelo que estamos aí três cenas, um nós deve acertar, ou então o Dias vai para o Carago e temos solução já. Espero que não. Portanto, é isto. Okay. Portanto, eu Taremi de fora, tu Fábio Vieira de fora e o Prata é o PP de fora.
Ok. Isto realmente a mim também me custa. Mas deixar Taremi de fora em jogo em casa. Pode ser.
Acho que vai ser a ótica de ser a mesma equipa.
A questão do Vitor Bruno ter falado com o Bruno Costa é que quem está com o auricular é o Diamantino. E o Vitor Bruno pode deixar a beira do Bruno Costa e ter dito: lá estás a jogar bem, meu, estás a segurar bem a bola, é isso que eu pretendo de ti, agora tens que fazer isto, né? Passado um minuto, olha, pá, é para tirar o Bruno Costa.
Não, tá, meu, e pode ter dito, olha, está assim, etc, vamos optar isto, meu, se vai entrar o tal, 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 portanto pode ter sido isso, e por acaso ter surgido o golo, mas pronto, não sei. O que é que te ia dizer? Mas o Bruno Costa, o Prata já o tinha dito anteriormente, penso eu, alguns no tempo, ele era ala, portanto, até nem é uma posição completamente desconhecida, tudo bem que era extremo, não era defesa direito. Mas a questão de se qual o termo técnico agora, se projetar, é algo que ele poderia fazer.
É, mas ele sempre foi aquele ala que não estava sequer um médio ali encostado, sempre pensou como médio. É vir para o meio, para finalizar, para passar, claro, não era aquela ala de, tipo Francisco, tipo Gonçalo Borges, sim, não sei o quê.
Não, e tu hoje, tu vias, ele tinha, opa, assim, ele acho que ele não perdeu nenhuma bola.
Sim, fez muitos passos
no limite, tipo, estar ali para o futebol, tipo, ui, vais enterrar, e não, isso ia sempre a jogar. E não era aqueles passos, deu Costa.
E era mais um gajo para as bolas paradas, embora a única bola parada que ele bateu foi uma bosta, se eu fora de campo.
Foi um canto. Não, bateu uma curto para o Fábio Vieira, que depois cruzou. também essa. Parabéns.
Sim.
Olha, eu tinha pronto, só um tema, só um temazinho lá. Curto.
1h18, mais ou menos.
É? Pronto, então.
Era para ser curto, Bela.
No minuto é. Vamos tentar o Oliveira em princípio está cá outra vez em junho e porque não sei se
com o da Vitória tomar com a Vitória e já estás aí terral.
Não é isso, não é pela qualidade do jogador, é porque acho que a Roma, se o quisesse comprar, comprava agora já, ou já tinha comprado em junho, em julho do ano passado, quando ele não foi para a Fiorentina. E contra o Corona, esse foi mesmo em definitivo. Vamos fazer um esforço grande para esquecer este último quase ano de Corona no Porto e lembrarmos do resto. E assim evitamos os sentimentos mais desagradáveis e lembramos só do melhor. Estou numa de apagar isto da memória e vamos esquecer todas estas exibições, as questões dos empresários a tentar vendê-lo a custo zero, vamos esquecer tudo isso e lembrarmos do resto, que foi do Corona, que foi o melhor jogador do campeonato no ano do nosso último título, por exemplo. Uma boa memória para o Corona.
Sim. Basta lembrar da Finta.
É isso, exatamente.
Está feito.
O Porto fez questão de relembrar isso durante a semana. E ele também esteve bem lá na cena de mostrar a camisola, se para
não
ler isso.
É, não precisava de fazer isso. E a malta está às vezes. Enfim. Chega.
Está feito. Voltamos então. Quando é que é? Domingo?
Não sei.
Domingo.
É domingo? Pronto.
Domingo.
Ah, também é em casa, temos que fazer teste e essas cenas. Já alterei para ser no dia, porque agora é só 24 horas. E pronto. Bom. Até okay. Domingo.
Tchau. Abraço.
Abraço.
E Mater, pode ser o golo, o Mati. Golo do Porto. É jogada genial do Mater. Acho que o Mater merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio como tem.